Senhores deputados, em nome do Partido Socialista, as minhas primeiras palavras são de saudação a todos os que hoje decidiram fazer greve, exercendo um direito e uma liberdade fundamentais da nossa democracia. E, naturalmente, de respeito por aqueles que, de igual forma, optaram por não aderir.
Exatamente.
O Governo tem insistido, tal como fez na greve anterior, na ideia de uma fraca adesão à greve. Mas os factos contam outra história. Houve adesão significativa em diversos setores e são conhecidos os números que mostram a oposição, a ampla oposição da maioria dos portugueses contra este pacote do Governo e da Senhora Ministra. O problema é que esta proposta não responde aos verdadeiros desafios do mundo de trabalho. Não promove a produtividade, não reforça a competitividade, não valoriza a qualificação dos trabalhadores, nem cria melhores perspectivas para os jovens e para as famílias. Enquanto os portugueses enfrentam dificuldades na habitação, enfrentam dificuldades na saúde e no custo de vida, o que é que o Governo dá de escolha? Escolhe abrir um conflito desnecessário com os trabalhadores, em vez de apostar no diálogo e na concertação social. A pergunta que hoje se impõe, que muitos portugueses hoje querem fazer, é muito simples e clara. O Governo ainda está a tempo de recuar nesta cruzada contra os trabalhadores. Vai ou não admitir que este processo foi mal conduzido desde o início e deixar cair esta afronta contra o mundo do trabalho, contra os jovens e contra as nossas famílias. Muito obrigada.
Senhor Deputado Hugo Soares, Partido Social Democrata.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Paulo Núcio, muito obrigado por ter trazido o tema que trouxe à Câmara. Eu queria começar por fazer uma separação, uma marca d'água absoluta relativamente ao Partido Socialista. O Partido Socialista, como acabaram de ouvir, começou a sua intervenção no dia de hoje por saudar os grevistas. Pois eu quero dar uma palavra de solidariedade àqueles que decidiram no dia 2 ir trabalhar e contribuir para a economia portuguesa. Eu quero dar uma palavra aos pais que quiseram levar os filhos à escola e por força de uma pessoa que não abriu o portão, não tiveram a deixar os seus filhos. Aos cidadãos portugueses que foram aos hospitais e não tiveram as suas consultas. Aos jovens que participavam nos torneios nos Açores e não puderam embarcar nos aviões por causa da greve que os senhores saúdam. A greve, Senhor Presidente. Senhor Deputado Paulo Núcio, a greve. A greve podia ter sido ontem, mas que não. A greve que foi na véspera do feriado. Do feriado que é na quinta-feira e na véspera da eventual ponte que será sexta-feira para muitos dos grevistas. A greve. A greve que encontra justificação onde? No aumento de impostos. 4 descidas do IRS, 0 aumento de impostos. Que encontra respaldo aonde? No menor rendimento das famílias. Somos o país onde a carga fiscal sobre o trabalho mais desceu na OCDE, onde o rendimento médio mais subiu, contra a legislação laboral. Ó, Sr. Deputado Paulo Núcio, contra a legislação laboral. Vejam bem, a greve tem um significado irrelevante nas empresas, na indústria portuguesa, que é para essa que está dedicada à legislação laboral. A greve tem expoente máximo, e já agora que não é relevante também, diga-se, na administração pública. E a minha pergunta é, se a legislação laboral tem particular impacto nos trabalhadores do setor privado, como é que o Sr. Deputado Paulo Núcio pode explicar que seja na administração pública que se verificam os principais efeitos da greve? Isto é uma vergonha o que hoje está a acontecer.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Núcio, para responder a este conjunto de esclarecimentos, pedidos, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela pergunta da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Olha, Sra. Deputada, em matéria de políticas para a família, não há ninguém que dê lições ao CDS. Nós estamos sempre onde estivemos, ao lado das famílias. E por acaso, senhora deputada, quero lhe dizer que no último congresso do partido, que foi realizado há relativamente pouco tempo, aprovámos precisamente uma medida para duplicar as deduções fiscais a partir do terceiro filho, precisamente para ajudar a renovação e precisamente para permitir que as famílias que querem ter filhos possam ter verdadeiramente os filhos que querem. Também defendemos o reforço da conciliação entre o trabalho e a família, Sra. Deputada. E quero lhe dizer que neste caso em concreto, neste governo, os rendimentos das famílias têm vindo a aumentar todos os anos. Isso significa precisamente que as famílias hoje têm mais condições para terem os filhos que querem, ao contrário do que acontecia no tempo da gerigoncia, que o LIVRE aprovou. Relativamente à pergunta do PS da Sra. Deputada Margarida Afonso, Sra. Deputada, é espantoso que o PS comece de facto a sua intervenção saudando os grevistas e não saudando a população portuguesa que é prejudicada, muito prejudicada com a greve. Mas devo-lhe dizer, Sra. Deputada, que nós vemos uma greve que foi convocada pelo Partido Comunista e com o PS a ir atrás. Já nada nos surpreende no que diz respeito ao PS. O PS, ao que chegou o PS, mas não nos surpreende. Há uma coisa que sabemos: 8 anos de imobilismo, ausência total de reformas estruturais, 0 greves gerais no tempo do Partido Socialista. Senhor deputado Hugo Soares, deixe-me dizer-lhe que a greve foi marcada precisamente para o dia de hoje. E para além de ser uma greve que foi marcada em vésperas de um feriado, é uma greve particularmente perversa, porque foi marcado no dia que estava marcado para milhares e milhares de alunos fazerem exames fundamentais para o desenvolvimento da sua vida na sua escola. E os grevistas estão-se completamente nas tintas para as nossas crianças. Os grevistas e todos os partidos que apoiam esta greve. Há milhares e milhares de alunos prejudicados. Há milhares e milhares de famílias prejudicadas. E o que é que o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE fazem? Colocar-se ao lado de uma minoria. Colocar-se ao lado de uns privilegiados que querem parar o país. Mas há uma coisa que vos digo. O país não para. A sociedade portuguesa não para. Porque, para além desses que querem parar o país, a esmagadora maioria da população quer que o país ande em frente, quer que o país continue a crescer, quer que o país avance para o futuro. E há uma coisa que também vos quero dizer: por mais greves gerais que existam, esta maioria e este governo vai continuar a cumprir o programa sufragado pelos portugueses.
Senhores deputados, eu vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, mas lembrar que o debate se estabelece entre quem pergunta e quem vai esclarecer, e não entre o coro da direita e o coro da esquerda, ou o coro do centro e o coro, porque torna-se indifícil, muito difícil, o debate assim. Portanto, pedia para que, enquanto está a decorrer o pedido de esclarecimento e o esclarecimento a ser dado, contivéssemos, na medida do possível, aquilo que está para lá dos apartes. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a greve, quem a faz, e com isso contribui ativamente para a derrota do pacote laboral. Mas, Sr. Deputado Paulo Núncio, cumprimento também todos os portugueses que fizeram greve no anterior mandato do PSD e CDS durante o governo e com isso contribuíram para a reposição do feriado da manhã que vossas excelências retiraram durante a legislatura em que governaram. Mas é bom recordar que esses grevistas contribuíram também para a reposição do feriado de 1 de dezembro, restauração da independência, que os senhores deputados tiraram durante a Troika. Por isso, sim, é preciso fazer greve para impedir os recuos, nomeadamente o recuo que este pacote laboral quer impor, que é impor um banco de horas individual que pode retirar até 250 euros a quem recebe o salário mínimo. Sr. Deputado Paulo Núncio, peço-lhe, aconselho o seu governo a ser tão rápido a tirar direitos que seja assim tão rápido a responder o aumento do custo de vida, porque há velocidade para comprimir direitos, mas curiosamente só há uma mudança para trás quando toca a responder ao aumento galopante do custo de vida.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É normal que num dia de greve haja temas que são sempre debatidos, as conveniências do calendário, foi o que acabou de acontecer, mas há muito mais que se pode falar em dia de greve e tudo aquilo que está em torno. Nomeadamente os impactos que muitas famílias e muitos jovens, como foi o caso hoje dos que faziam exames, sofrem, como é o caso de muitas pessoas que ficam sem acesso a transportes e não podem ir trabalhar, uma situação que a Iniciativa Liberal já tentou resolver através de uma proposta para a devolução do valor correspondente quando não se usa transportes. E, portanto, a pergunta que gostaria de fazer também ao Sr. Deputado Paulo Núncio, que nos trouxe este tema, tem a ver com aquilo que são as críticas que se fazem e depois a consequência, ou como somos consequentes naquilo que é a nossa prática política. E vou pegar em dois exemplos de duas críticas que fez. O Sr. Deputado Paulo Núncio criticou as greves, criticou inclusive o impacto no dia de hoje na questão dos exames, mas costumam existir greves que vão além da época dos exames e que decorrem em tempo letivo normal. Ora, a Iniciativa Liberal já nesta legislatura trouxe uma proposta para se estabelecer serviços mínimos nas escolas em período letivo e o CDS não votou a favor. E também há outras questões, como por exemplo, falou, criticou a representatividade das centrais sindicais e nós também somos críticos daquilo que é a representatividade ou a não representatividade na realidade das centrais sindicais, não só, também das associações empresariais, naquilo que é a concertação social, que demorou 10 meses a tentar fazer um acordo com o Governo. Portanto, a Iniciativa Liberal já apresentou uma proposta para se rever aquilo que é a constituição da Comissão Permanente da Concertação Social, trazendo os profissionais liberais, os jovens empresários, a Confederação das Micro e Pequenas Empresas, e como é que o CDS votou? Não foi abstenção. Foi mesmo contra. E, portanto, como é que nós somos consequentes naquilo que são as críticas que fazemos? Ficam aqui dois exemplos e gostava que nos esclarecesse. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Núncio, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Deixe-me dizer-lhe que estou surpreendido de não ter citado desta vez o Papa e a doutrina social da Igreja. Sempre que algum deputado da esquerda hoje fala, normalmente fala do Papa e da doutrina social da Igreja, eu gosto sempre de ouvir, estou surpreendido que não tenha hoje usado o Papa na sua pergunta. O Sr. Deputado falou de feriados, mas é curioso, o Sr. Deputado nunca fala do que teve por trás dessa decisão. Chega à Troika, mas não consegue falar o que causou a Troika, o que provocou a Troika, o que provocou a intervenção externa de Portugal. Eu vou-lhe explicar pela enésima vez, Sr. Deputado. O que provocou a intervenção externa foi o facto do Partido Socialista ter levado o país à bancarrota. E sobre isso, o Bloco de Esquerda nada diz. Sobre isso, o Bloco de Esquerda nunca disse nada. Sobre isso, o Bloco de Esquerda não tem coragem de levantar a voz. Foi isso que provocou a situação dramática. Foi aqueles senhores que não sabem fazer contas terem levado pela terceira vez o país à bancarrota. E foi necessário, sim, Sr. Deputado, tomar um conjunto de medidas exigentes que exigiram coragem, que exigiram determinação. Mas, felizmente, que esse Governo, liderado por Pedro Passos Coelho e por Paulo Portas, conseguiu salvar o país da bancarrota e hoje somos novamente um país que ganhou a autonomia. Se lá tivesse o Bloco de Esquerda e se lá tivesse a geringonça, provavelmente ainda estaríamos hoje sujeitos ao ajustamento externo da Troika. Relativamente à pergunta, e Sr. Deputado, também lhe quero dizer, relativamente ao custo de vida, referiu o custo de vida. É verdade, o custo de vida aumentou e tem vindo a aumentar em resultado de fatores externos. No que diz respeito ao Governo português e a esta maioria, os rendimentos das famílias subiram como há muito tempo não acontecia. Portugal é mesmo um exemplo, ao nível da União Europeia, das famílias que mais aumentaram o rendimento nestes últimos 2 anos. E por isso este Governo está a governar bem. Os salários estão a aumentar, os impostos estão a reduzir e por isso o salário mínimo, o salário médio, o salário líquido das famílias tem vindo a aumentar. E isso significa que se está a governar bem. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, é verdade, Sr. Deputado, para além dos exames e das milhares e milhares de crianças que ficaram sem exames e ficaram sem a possibilidade de progredir nas escolas, há também a questão dos transportes. E relativamente aos exemplos que referiu, os